Porto Alegre amplia a vacinação contra o coronavírus para pessoas com 52 anos ou mais a partir de amanhã. Conselho Municipal de Transportes Urbanos aprova a passagem de ônibus de R$ 5,20 na capital, mas decisão final sobre a tarifa será da Prefeitura. Conta de luz vai ficar mais cara com reajuste superior a 20% na bandeira vermelha no país.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite, 6:51. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, com 13 graus de temperatura na capital. A vacinação contra o coronavírus avança para mais uma faixa etária amanhã em Porto Alegre.
A partir de amanhã serão vacinados com a primeira dose homens e mulheres a partir dos 52 anos na capital. A aplicação das doses vai acontecer em 12 unidades de saúde no drive-thru da PUC. Serão oferecidas vacinas da Oxford-AstraZeneca e da Pfizer. A aplicação da primeira e segunda dose da Oxford-AstraZeneca vai acontecer nas unidades de saúde e também no ponto de drive-thru da PUC. Já a aplicação da Pfizer acontece somente nas unidades de saúde e será aberta para o público em geral, não somente gestantes e mulheres que deram à luz em até 45 dias, como vinha acontecendo. Já a segunda dose da Pfizer será oferecida em 20 farmácias habilitadas pela Prefeitura e em 3 pontos de drive-thru. Novamente, não haverá aplicação da Coronavac. Para a Rádio Gaúcha, Laura Becker.
A vacinação contra o coronavírus terá alterações nesta quarta-feira na região metropolitana. Em Alvorada, pessoas nascidas em 1976 recebem a primeira dose da vacina. Em Canoas, a faixa etária é de 52 anos para pessoas fora dos grupos prioritários. Em Gravataí, a idade é 54 anos, em Guaíba, 53 e em Novo Hamburgo, 51. Em Sapucaia do Sul, a idade mínima é 50 anos e é preciso agendar junto à prefeitura.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 13 graus em Porto Alegre, 11 em Caxias do Sul e em Pelotas, 14 graus em Santa Maria e 12 em Rio Grande. A previsão para amanhã é de tempo firme em todo o estado. O amanhecer vai ser gelado, com temperaturas mínimas entre 1 e 3 graus e risco de geada na campanha. A máxima não passa de 21 graus à tarde. Na capital, a variação térmica fica entre 9 e 15 graus. O Conselho Municipal de Transportes Urbanos de Porto Alegre aprovou o aumento da passagem de ônibus da capital para R$ 5,20.
Por 13 votos a 5, o Conselho Municipal de Transporte Urbano, CONTU, aprovou nesta terça-feira o relatório da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, que sugere aumento de 14,3% na passagem de ônibus da capital gaúcha. Com esse percentual, a passagem subiria de R$ 4,55 para R$ 5,20. Conforme o presidente do CONTU, Jaires Maciel, o relatório com o resultado da sessão será enviado nesta quarta-feira ao prefeito da capital. Sebastião Melo tem se manifestado que não aumentará para R$ 5,20 o valor da tarifa. Para Antônio Augusto Lovato, engenheiro de transporte da ATP, Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre, o valor de R$ 5,20 é adequado para o momento e que, se fosse levado em conta a metodologia de cálculo do contrato, o valor seria ainda maior, de R$ 6,00. Para a Rádio Gaúcha, com a colaboração de Eduardo Pinzon, Eduardo Matos.
Trânsito.
A EPTC atende neste momento a um acidente na Avenida Protásio Alves, próximo à Rua Simval Saldanha, no sentido centro-bairro, na Zona Leste de Porto Alegre. Também tem lentidão na Protásio, próximo a Saturnino de Brito, em direção à Estrada Caminho do Meio. Na saída da capital, movimentação acentuada, mas rodando bem pela Avenida Castelo Branco. Apesar disso, em alguns trechos, o motorista precisa diminuir a velocidade. Rumo à Zona Sul de Porto Alegre, tem trânsito lento. Na Oscar Pereira, em direção à Costa Gama, na região da Vicente Monteja e também na Cavalhada. Na Freeway, trânsito intenso próximo ao acesso para Assis Brasil. Na BR-116, trânsito mais intenso na região de Canoas, perto da Estação Fátima, região de Esteio e também no Vale dos Sinos, mas sem acidente. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Ainda nesta edição, o presidente do Tribunal de Contas da União pede para a Polícia Federal investigar auditor suspeito de criar relatório falso sobre Covid. Vigilância Sanitária autua casas geriátricas em Porto Alegre, que foram alvo de operação policial. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, confirmou hoje que a bandeira vermelha vai subir mais de 20%. A decisão da ANEEL deve ser divulgada até o final deste mês. As bandeiras tarifárias representam uma sobretaxa adicionada às faturas quando o custo da geração de energia sobe. O aumento de mais de 20% é projetado porque os reservatórios de água estão abaixo do nível normal. O Brasil enfrenta a pior estiagem dos últimos 91 anos, segundo o governo federal. Com isso, usinas térmicas são acionadas para suprir a demanda de energia elétrica no país e o custo é repassado ao consumidor. Neste mês, já está vigente a bandeira vermelha nível 2, a mais cara, que cobra R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. O diretor-geral da ANEEL também afirmou hoje que a crise hídrica enfrentada pelo país neste ano já permite estimar uma alta de pelo menos 5% nas contas de luz em 2022. Após a operação policial nesta manhã, que resultou na prisão por cárcere privado da proprietária de duas clínicas geriátricas na zona sul da cidade, a Vigilância Sanitária autuou os locais por desorganização de processos e medicamentos vencidos. Não houve interdição. Um paciente de cada local foi transferido. Um deles é uma idosa que, segundo a polícia, era amarrada a uma cadeira de rodas. Um dos locais também não tinha higiene e ventilação adequados e o outro tinha pacientes com problemas psiquiátricos com menos de 60 anos e sem licença para este tipo de atendimento. Em Porto Alegre foram verificadas 17 denúncias e em Santa Maria, outras 50.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 13 graus, 6 horas, 57 minutos e meio. A presidente do Tribunal de Contas da União, Ana Reis, pediu que a Polícia Federal abra uma investigação sobre o auditor Alexandre Figueiredo Marques, suspeito de produzir um relatório falso apontando suposta supernotificação de mortes por Covid no país. Esses dados, já desmentidos pelo TCU, foram usados pelo presidente Jair Bolsonaro em discurso para apoiadores na semana passada. O auditor do tribunal foi afastado por 60 dias e responde a um processo administrativo disciplinar que tramita em sigilo. Em instantes, Brasil oficializa a adesão ao programa da NASA, que pretende voltar a enviar humanos para a Lua.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Em depoimento à CPI da Covid hoje, o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, disse que a possibilidade da falta de oxigênio no estado só foi notificada pela empresa fornecedora no dia 7 de janeiro deste ano. Segundo Campelo, a própria White Martins afirmou que estava providenciando o envio de mais insumos vindos de Belém. No mesmo momento do depoimento, a empresa divulgou uma nota para a imprensa reafirmando que avisou o governo amazonense em julho do ano passado que o volume de oxigênio consumido pelas instituições de saúde já estava superior ao pactuado e que não houve retorno formal do governo. O sistema de saúde de Manaus enfrentou colapso em janeiro deste ano com a falta de oxigênio. O governo federal assinou hoje um acordo de cooperação que oficializa a participação do Brasil no programa Artemis, iniciativa da NASA, Agência Espacial Americana, para levar novamente voos tripulados por humanos à Lua. O último pouso humano na Lua foi em 1972. Com o acordo, o Brasil passa a ser um dos 12 países participantes do programa, que também visa desenvolver uma futura missão humana ao planeta Marte. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço, explicou que o voo inicial deve ter astronautas americanos. Nos voos seguintes, os demais países do Artemis terão oportunidade de enviar os seus profissionais.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, logo mais às 8 horas.